Em nome de Sua Excelência, o Vice-Presidente da Assembleia da República, declaro aberta a sessão solene dos 40 anos do Provedor de Justiça. Ouviremos em primeiro lugar uma peça musical interpretada pelo Cantos Certos, cor do Tribunal de Contas. Seguir-se-á o discurso de abertura por Sua Excelência, o Vice-Presidente da Assembleia da República. Posteriormente, apreciaremos a leitura do preâmbulo do diploma instituidor da figura do Provedor de Justiça, pelo ator Fernando Tavares Marques, bem como a projeção de um filme evocativo dos 40 anos do Provedor de Justiça, realizado pelos alunos da Escola Superior de Comunicação Social. De seguida, fará uso da palavra Sua Excelência, o Provedor de Justiça, e teremos novo momento musical efetuado pelo Cantos Certos, cor do Tribunal de Contas. A sessão encerrará com o Hino Nacional.
Thank you. Sr. Provedor de Justiça, Srs. Presidentes dos Tribunais Superiores e do Tribunal Constitucional, Sra. Procuradora-Geral da República, Srs. Ex-Presidentes da Assembleia da República, Srs. Representantes do Corpo Diplomático, demais autoridades, Sras. E Srs. Deputados. Ausência em missão no estrangeiro, e mais precisamente na Conferência dos Presidentes dos Parlamentos da União Europeia, em Roma, Sua Excelência, a Sra. Doutora Assunção Esteves, Presidente da Assembleia da República, proporcionou-me a honra de a substituir na abertura desta sessão comemorativa dos 40 anos da institucionalização do Provedor de Justiça em Portugal. Da estreita relação institucional, constitucional e legal entre a Assembleia da República e o Provedor de Justiça, decorre que, com especial gosto e a maior honra para todos nós, este Palácio de São Bento, sede do Parlamento, seja o espaço natural por excelência para a realização desta sessão solene. Estamos, aliás, na década em que se prefaz 40 anos sobre atos e factos relevantes que o registro da nossa memória coletiva, por um lado, e o dever pedagógico que temos, por outro, de transmitir informação da nossa história recente às novas gerações, impõe que os comemoremos com gestos simples e sóbrios, como é o caso desta sessão, mas também com a dignidade que a importância da sua evocação exige. Foi assim com os 40 anos do 25 de Abril, a revolução que nos trouxe a liberdade e a democracia, e que é, ao fim e ao cabo, a fonte fértil das demais comemorações que se vão seguindo, como a da Assembleia Constituinte e agora a do Provedor de Justiça, e que culminará em 2016 com os 40 anos da Constituição. Embora seja um órgão de Estado independente, o Provedor de Justiça tem com a Assembleia da República, por força da Constituição e da lei, uma relação muito próxima. De harmonia com a Constituição e com a Lei 991, Estatuto do Provedor de Justiça, o Provedor é eleito pelo Parlamento por maioria qualificada de 2/3, por um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito por um só e igual período. Nos artigos 238 e seguintes do Regimento da Assembleia da República, ocupam-se dos relatórios do Provedor de Justiça, incluindo o relatório anual, que é objeto de parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e de debate no plenário. O Provedor pode também enviar à Assembleia da República relatórios especiais a propósito de casos ou situações concretas, bem como formular recomendações legislativas. Tem sido em estreita cooperação com o Provedor de Justiça que a Assembleia da República tem procurado aperfeiçoar e pressionar-lhe os meios que permitam assegurar a necessária dignidade e eficiência tão importante instituição. O plano de atividades do Provedor de Justiça para o ano de 2015 prevê-se, como não podia deixar de ser, a comemoração do 40º aniversário da sua criação. Não posso, nesta oportunidade, deixar de citar o Sr. Provedor pelo mote escolhido e adotado para estas comemorações. 40 anos com o cidadão. Não poderia ter sido mais feliz e dificilmente ter-se encontrado de forma tão sintética, mas prenhe de significado e que traduzisse tão bem a verdadeira identidade do Provedor de Justiça, uma instituição do cidadão e para o cidadão. Tem ainda aquele mote a virtualidade de destacar o traço mais saliente do percurso de este órgão do Estado nestes 40 anos de existência. Meus senhores e meus senhores, comemorar implica reportar-nos ao passado, o que inevitavelmente nos conduz à história. E é sempre bom revisitar as raízes e delas partir para a evolução, bem como para a avaliação crítica da caminhada feita até aqui, que não é um ponto de chegada, mas antes, um novo ponto de partida, partida por muitos e sucessivos 40 anos com o cidadão. A história registra as origens do Provedor de Justiça na Escandinávia e, mais concretamente, na Suécia. por ocasião da guerra com a Rússia e por ter sido obrigado a viver afastado do seu país durante cerca de 12 anos, o rei Carlos XII nomeou em 1713 o seu supremo representante com a missão fundamental de supervisar a ação dos funcionários da administração. A partir de 1719, aquela figura passou a designar-se por chanceler de justiça, mantendo-se, porém, dependente da coroa. Dados os resultados e o prestígio alcançados, esta instituição veio a ser incluída na Constituição Sueca de 1809, com os contornos e configuração similares aos de hoje, a do Ombudsman, independente do poder real e do próprio Parlamento que o nomeia. Desde então, as virtualidades da figura do Procurador de Justiça foram sendo crescentemente divulgadas, vindo a merecer, por isso, acolhimento institucional nos mais diversos países. Desde 1973, o próprio Conselho da Europa, a par de outras instituições empenhadas na defesa dos direitos do homem, vem recomendando a sua difusão, tendo ganho especial expressão nas últimas décadas, de uma forma geral associada aos processos de democratização. Em Portugal, coube aos doutores Vaz da Gama Fernandes e Mário Raposo, ainda antes da Revolução de Abril de 74, e mais rigorosamente a quando do primeiro Congresso dos Advogados, em novembro de 1972, propor a criação do Procurador de Justiça, porque, como ficou a constar das atas daquele Congresso que passo a citar, assegura a cada cidadão a certeza de poder viver em condições de liberdade e segurança, na medida em que, com total independência, censura e controla os erros, excessos e abusos dos poderes constituídos. Aliás, o Dr. Vaz da Gama Fernandes veio de novo a propor a criação do Ombudsman em Portugal, do 3º Congresso da Oposição Democrática, que teve lugar em Aveiro entre 4 e 8 de abril de 1973. Não admira, porém, que, exatamente pelas razões invocadas pelos seus defensores, o regime então vigente não tenha acolhido tão democrática sugestão. Em 1974, pouco depois de implantada a democracia, o vogal da recém-criada Comissão da Reforma Judiciária do Supremo Tribunal de Justiça, Dr. Mário Raposo, voltou a propor a criação na ordem jurídica portuguesa do Provedor de Justiça. Foi por força de tal proposta que o Plano de Ação do Ministério da Justiça do primeiro Governo Provisório, aprovado em Conselho de Ministros em 20 de setembro de 74, previa a instituição do Provedor de Justiça, conforme bem referido no preâmbulo do Decreto-Lei 212-75, de 21 de abril, que o criou, sendo Ministro da Justiça Francisco Salgado Zeia. Do preâmbulo daquele diploma valerá a pena fixar desde logo o seguinte recorte, passo a citar: instituir-se-á entre nós o Ombudsman, que visará fundamentalmente assegurar a justiça e a legalidade da administração através de meios informais. O Provedor de Justiça constituirá um garante dos direitos e liberdades dos cidadãos e um fator decisivo numa verdadeira e autêntica democratização da vida nacional. A nota saliente desde sempre é a do Provedor de Justiça como baluarte da defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, ou mais precisamente, dos direitos fundamentais. Está, pois, no código genético do Provedor de Justiça, constitucionalmente reforçado, ser o que designaria, no bom sentido, por verdadeiro avalista da democracia. Um avalista que não se substitui ao avalizado incumpridor, mas que, na hora própria, exerce a sua magistratura de influência para lograr obter o cumprimento ou conseguir a correção do cumprimento defeituoso ou parcial. Minhas senhoras e meus senhores, a importância dada à instituição do Provedor de Justiça veio a determinar que vários dos projetos de Constituição apresentados pelos partidos previssem a consagração deste órgão com matizes e contornos diferenciados, mas apontado de forma convergente para a defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos. Porém, nem sempre se restou total consenso quanto ao recorte exato dos poderes a conferir, mesmo em posteriores revisões constitucionais e designadamente no tocante à apresentação de recomendações legislativas e à iniciativa de fiscalização da constitucionalidade. A Constituição da República veio a consagrar, na parte dos direitos e deveres fundamentais, e mais precisamente no artigo 23, a figura do Provedor de Justiça. Como referem os professores Gomes Cantilho e Vital Moreira, e passo a citar, a inserção constitucional do Provedor de Justiça na parte geral dos direitos fundamentais mostra claramente que ele é, essencialmente, um órgão de garantia dos direitos fundamentais, de todos e não apenas dos direitos, liberdades e garantias, mas as suas funções no sistema de fiscalização da constitucionalidade, sendo embora um instrumento privilegiado de defesa dos direitos fundamentais, tornam-no também no órgão de garantia da Constituição, independentemente dos direitos fundamentais. Meus senhoras e meus senhores, receava-se a politização ou até mesmo a partidarização do provedor, receios que felizmente o tempo veio demonstrar que não se justificava. Tal circunstância deveu-se ao equilíbrio do estatuto que lhe foi encontrado, quer em sede constitucional, designadamente por via das revisões de 82 e 89, quer no plano das competências legalmente conferidas e ainda ao facto da sua eleição exigir a maioria dos terços na Assembleia da República. Mas deve-se também, de forma não menos relevante, ao perfil e à dimensão intelectual e cívica de todos quantos exerceram nestes 40 anos o cargo de provedor de justiça, incluindo Vossa Excelência, o Sr. Professor Faria Costa. Confesso que não sou entusiasta da ideia de fazer proliferar múltiplos provedores setoriais, estranhos ao provedor de justiça, em especial quando associados a entidades públicas. Tendência a que o Tomar Raposo designava do ombudsmania, fará antes mais sentido reforçar o provedor de justiça constitucionalmente consagrado. Aí se inserem as preocupações que não devem ser abandonadas da sensibilização pedagógica da administração em geral a todos os níveis, de cooperação com o provedor de justiça e de pronto acatamento das suas recomendações. Esta questão, aliás, pela sua especial relevância, esteve na base da renúncia do cargo por parte do Dr. Mário Raposo. A leitura dos sucessivos relatórios que anualmente o Provedor de Justiça apresenta à Assembleia da República, os quais são objeto de audição e discussão na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e de debate em plenário, como já referi, bem como os diferentes relatórios setoriais, permite constatar a vastidão e a particular importância do trabalho do Provedor de Justiça. Está por fazer, e seria interessante que fosse feito, um estudo sociológico sobre o contributo que o Provedor de Justiça tem dado nos últimos 40 anos à paz social e à credibilização do Estado de Direito e da democracia. Para além da projeção pública do Provedor e da publicitação informativa, através de boletins, relatórios e plataformas eletrónicas disponíveis, o certo é que há um imenso trabalho que se desenvolve entre o Provedor e os cidadãos que a ele recorrem, na sombra e com a reserva própria que ela exige, que não pode ser ignorado. Não haja dúvida de que o somatório de correções de injustiças, de reposição e reparação de direitos preteridos, que em instâncias do provedor tem sido conseguido no âmbito da administração pública e que atravessa todo o país, de norte a sul, incluindo as regiões autónomas, atinge uma dimensão incalculável. Trata-se de um trabalho de profundo alcance social que assegura a cidadania plena, de outra forma, e sem essa intervenção, seria em elevado número de casos preterida e irremediavelmente desrespeitada. Essa é uma tarefa do provedor, que ao fim e ao cabo se traduz num enorme contributo para a dignificação da própria administração em geral e das instituições junto das quais intervém, corrigindo injustiças que a subsistirem constituiriam muitas vezes germes de mal-estar social e de conflitos cuja extensão e consequências nem sempre seriam previsíveis. Naturalmente que as dificuldades e os constrangimentos dos últimos anos exigiram muito do Provedor de Justiça, com porta aberta às reclamações dos cidadãos e esperança para muitos legítimos clamores, no seu papel de, como dizia Mário Raposo, ser o povo a falar em voz alta, em voz suficientemente alta para que o poder o ouça. E diga-se, pelas razões já referidas, da total independência, do caráter inamovível do provedor e, sobretudo, do profundo sentido institucional dos seus sucessivos titulares, este órgão do Estado tem funcionado com a rigorosa observância do princípio da separação de poderes e sem quaisquer interferências ou intromissões que excedam o papel constitucional e legalmente lhe cabe. Para além do diálogo permanente e múltiplo, com todos e cada um dos cidadãos que a ele recorrem, o provedor tem dado especial atenção aos setores mais vulneráveis da sociedade, como sejam a população prisional, os menores e a terceira idade. Não têm igualmente descurado os nossos valores culturais, o património e o ambiente. Todavia, a ação e a afirmação do Estatuto de Justiça não se tem resumido ao relevante papel que lhe cabe no âmbito interno. É que o Estatuto de Justiça ganhou, ao longo da sua existência, um crescente prestígio também na ordem externa. O Estatuto de Justiça é a única instituição nacional de direitos humanos portuguesa acreditada com o Estatuto A pelo Comitê Coordenador das Instituições Nacionais para a Promoção e Proteção dos Direitos Humanos, reconhecida pela Organização das Nações Unidas. Igualmente, o Estatuto de Justiça vem sendo associado a convenções internacionais ligadas aos direitos humanos, assumindo um papel ativo, como aconteceu recentemente, ao ser-lhe otorgada por resolução do Conselho de Ministros, a qualidade do Mecanismo Nacional de Prevenção no âmbito do protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura ou outras penas do tratamento dos cruéis, dos humanos ou degradantes. O Provedor de Justiça integra a rede de provedores da Cplp instituída através da Declaração de Lisboa de 28 de maio de 2013, assumindo nesse importante fórum um papel muito relevante. O Provedor de Justiça é ainda vice-presidente do Conselho Reitor da Federação Ibero-Americana do Ombudsman e vem prestando a sua colaboração a várias instituições homólogas, tanto na Europa como noutros continentes. Naturalmente, como acontece com todas as instituições, e atenta à dinâmica das sociedades, confrontadas hoje com mudanças e desafios a ritmos nunca anteriormente registados, haverá, como temos feito no passado, introduzir melhorias e aperfeiçoamentos neste órgão do Estado, que comemoramos hoje aqui os seus 40 anos. Porventura, uma das questões que não é nova, mas que poderá ser eventualmente melhorada, tem a ver com a intervenção do Estatuto de Justiça, no tocante à problemática dos direitos fundamentais, no âmbito das relações privadas e face aos poderes privados. A Assembleia da República, com respeito integral pela independência do Estatuto de Justiça, mantém, tal qual no passado, a sua total disponibilidade e abertura para continuar a cooperação institucional em tudo quanto possa contribuir para que o Estatuto de Justiça prossiga no exercício das suas competências constitucionais e legais, com a elevação, a eficácia e o sucesso registado nos últimos 40 anos. Minhas senhoras e meus senhores, antes de terminar, e por alimentar a justiça, cumpre-me, em nome pessoal, em nome da Sra. Presidente da Assembleia da República, em nome do Parlamento, prestar homenagem aos cidadãos ímpares que, com especial dedicação e empenho, exerceram nos últimos 40 anos o cargo de Provedor de Justiça. Ao Sr. Coronel Costa Brás, ao Sr. Conselheiro Magalhães Godinho, ao Sr. Conselheiro Pamplona Corte Real, ao Sr. Bastonário Almeida Ribeiro, ao Sr. Bastonário Mário Raposo, ao Sr. Conselheiro Menes Pimentel, ao Sr. Dr. Nascimento Rodrigues, ao Sr. Conselheiro Alfredo de Sousa e a Vossa Excelência, Sr. Provedor, a todos é devido o reconhecimento da Assembleia da República pelo contributo dado no exercício do cargo de Justiça para que os direitos fundamentais de muitos cidadãos fossem nestes 40 anos devidamente salvaguardados. Curvo-me respeitosamente perante a memória dos já falecidos que com profunda saudade invoco. Vossa Excelência, Sr. Provedor, não só tem estado à altura do relevante legado que lhe foi deixado, como o tem mesmo valorizado com a sua marca pessoal de ensino jurista e com o sentido profundamente humano do seu desempenho. Minhas senhoras e meus senhores, as falhas e os erros que cometemos, bem como os constrangimentos que coletivamente vivemos nos últimos 40 anos, incluindo três dolorosas intervenções do Fundo Monetário Internacional, levam-nos compreensivelmente à busca de contrapontos de sucesso que a democracia, a par do valor inalienável da liberdade, nos tenha proporcionado. É esse conforto que encontramos no êxito do Provedor de Justiça, uma das primeiras instituições que a democracia nos proporcionou e que tanto a tem dignificado, designadamente por via da cotidiana realização efetiva do Estado de Direito nestes seus 40 anos como cidadão. Disse.
Vai ser lido o preâmbulo do Decreto-Lei que, precisamente no dia 21 de abril de 1975, instituiu a figura do provedor de justiça em Portugal. Percebe-se que é um preâmbulo historicamente datado, mas nem por isso deixa de ser um texto que marca indelevelmente a vida democrática dos portugueses nos últimos 40 anos. Ministério da Justiça, Gabinete do Ministro, Decreto-Lei número 212-75, de 21 de Abril. 1. No plano de ação do Ministério da Justiça, aprovado em Conselho de Ministros de 20 de setembro de 1974, foi prevista, no setor legislativo, a instituição do provedor de justiça, havendo-se a tal respeito consignado naquele documento o seguinte: instituir-se-á entre nós o Ombudsman, que visará fundamentalmente a assegurar a justiça e a legalidade da administração através de meios informais. Trata-se de uma inovação que satisfará indiscutivelmente os profundos anseios de justiça do povo, extremamente económica no seu funcionamento e de resultados apreciáveis noutros países, quer pela fiscalização imediata, quer na preparação de reformas, verbis gracia, administração, prisões, polícias, corrupção, etc. A sua designação competirá à Assembleia Legislativa. Até lá, parece que a sua independência poderá ser assegurada por um mecanismo de escolha adequado, proposta do Governo e escolha da Presidência da República. 2. Através do presente diploma, dá-se concretização àquele enunciado, institucionalizando-se o provedor de justiça, que exercerá uma função de controle sobre a administração pública, com a finalidade principal de garantir as liberdades fundamentais estabelecidas em favor dos cidadãos. Paralelamente, cumprir-lhe-á assinalar as lacunas, defeitos e deficiências das leis e regulamentos e a existência de disposições normativas inadequadas ou inoportunas, sugerindo a revisão e coordenação de todo o conjunto de leis do Estado e a sua adequação às necessidades da vida nacional. 3. A atuação do provedor de justiça cobrirá todos os setores da atividade administrativa e todos os servidores civis do Estado, serviços e empresas públicas, autarquias locais e demais pessoas de direito público. Do seu controle ficarão apenas excluídos os órgãos de soberania enumerados no artigo 2º da Lei Constitucional número 3 de 74, de 14 de maio, com a ressalva relativamente aos membros do Governo, dos atos que traduzam o exercício da superintendência na administração pública. Excluídas ficam também da ação do provedor de justiça as Forças Armadas, cuja estrutura, nos termos do número 1 do artigo 19º da lei anteriormente citada, é totalmente independente do Governo. 4. Contactando direto e informalmente com os cidadãos, agindo num plano de absoluta e rigorosa independência relativamente a todos os órgãos da administração, movimentando-se por iniciativa própria ou na sequência de reclamações que lhes sejam dirigidas, com acesso aberto a todos os setores administrativos, podendo efetuar as inspeções, interrogatórios e exames que houver por necessários, o provedor de justiça constituirá um garante dos direitos e liberdades dos cidadãos e um fator decisivo numa verdadeira e autêntica democratização da vida nacional. Muito obrigado.
O provedor não está contra ninguém, É esse um ponto essencial. O provedor está sempre é a favor da tutela dos direitos fundamentais dos cidadãos.
Através de queixas ao provedor de justiça, os cidadãos conseguem ou podem conseguir que questões de violação de direitos fundamentais cheguem também ao Tribunal Constitucional.
O cidadão aí encontra, vai ao encontro de quem lhe dá aquilo que ele pede, aquilo que precisa.
A defesa dos direitos de cidadania perante uma sempre propensamente autoritária administração pública, isso é um elemento inestimável.
O provedor de justiça comemora este ano 40 anos ao serviço do cidadão. Foram várias as tentativas de criação do provedor de justiça em Portugal. A ideia já vinha do antigo regime, mas só a partir do 25 de abril foi possível caminhar decisivamente no sentido de oficializar o cargo de ombudsman.
Em 1975 nós estávamos claramente num período revolucionário, portanto, no chamado PREC. E o que é particularmente sensível e, simultaneamente, eu diria que particular e especial no que toca a Portugal é esta figura, que é uma figura das chamadas democracias ocidentais, que nasce na Suécia. Ela é institucionalizada num período revolucionário de tendência, quase que se diria, oposta.
Foi mesmo a Constituição de 1976, a primeira Constituição, que formalizou, que consignou formalmente a figura do Ombudsman, que em Portugal toma o nome de Provedor de Justiça. Julgo que o nome realmente é bastante adequado, porque a função fundamental do Provedor de Justiça é contribuir para que haja justiça, sobretudo nas relações entre os cidadãos e a administração, mas também noutras áreas, particularmente na fiscalização da constitucionalidade.
Tínhamos um sistema judiciário extremamente rígido e restritivo, intervinha pouco na sociedade. Era um sistema fechado, mas foi o 25 de Abril que trouxe. Costa Brás, o coronel Costa Brás, foi o primeiro agente dessa figura histórica que alterou profundamente o funcionamento da democracia nos países nórdicos primeiro e depois à escala do mundo.
A ação do provedor de justiça visa assegurar a justiça e a legalidade da administração pública através de meios informais, investigando as queixas dos cidadãos contra a mesma administração e procurando para elas as soluções adequadas em garantia das liberdades fundamentais estabelecidas.
Eu fui convidado para provedor pelo então Presidente da República, Costa Gomes. E, portanto, como a mim, montar o edifício, que é uma coisa que eu gosto muito, e acabámos por escolher uma moradia que estava não ocupada na Avenida 5 de Outubro, porque havia uma particularidade. A porta estava sempre aberta. E a pessoa que se dirigisse lá a pedir o apoio do provedor, havia quem o recebesse e ouvisse aquilo que ele tinha a dizer. Estava um gabinetezinho preparado para isso. Portanto, acesso direto possível, independentemente do acesso documental, de mandar uma carta, para se fazer uma coisa que se chamava reclamação. Não era participação, não era coisa nenhuma dessas, com designações um bocado agressivas. Fazia uma reclamação.
Os antecessores foram eles que solidificaram, foram eles que enriqueceram manifestamente esta instituição independente, imparcial, inamovível, que é a figura do provedor. E com uma legitimidade indireta, uma legitimidade constitucional indireta, mas fortíssima, porque são precisos 2/3 dos deputados em exercício de funções para elegerem o provedor. O provedor é alguém que, de uma forma constante, e mais do que constante, em qualquer circunstância, é alguém, dizia eu, que defende o cidadão e defende, sobretudo, a tutela dos direitos fundamentais, em qualquer circunstância, e de forma absolutamente gratuita.
O provedor de justiça funciona nos interstícios da rigidez das leis e da justiça formal. Em princípio estuda, recebe queixas, dá-se por conta de injustiças graves e tem possibilidade de as estudar fora dos prazos.
Se ao provedor de justiça cabe a atribuição geral referida no próprio diploma que cria o cargo, de se constituir um garante dos direitos e liberdades dos cidadãos e, logo, um fator decisivo numa verdadeira e autêntica democratização da vida nacional, se a sua atuação vai cobrir todos os setores da atividade administrativa e todos os servidores civis do Estado, serviços e empresas públicas, autarquias locais e demais pessoas coletivas de direito público, se deve constituir-se barreira que se oponha à corrupção, à mal administração ou à arbitrariedade, quer pela ação direta, quer por uma capacidade dissuasora, então os obstáculos à sua atuação, quando correta, só poderão vir de quem, organismo ou pessoa, tenho interesse em defender posições contrárias àquelas atribuições gerais e manifesto a minha relutância em aceitar que tal aconteça.
Quanto nos é possível, como provedor, porque o provedor não tem capacidade executiva, o provedor propõe, o provedor sugere e depois acompanha a respectiva execução.
Uma instituição muito grave acima do acontecimento, ou muito sobre o acontecimento, uma instituição que analisa com bastante cuidado os assuntos que lhe são colocados e que ganhou bastante prestígio. Chegou a haver, numa certa fase, algumas dúvidas sobre se não seria uma sobreposição em relação aos tribunais. Mas não é, são coisas diferentes.
Ele tem uma invenção intra-institucional de grande importância. E nós sentimos bem, quando temos um provedor de justiça adequado, que tem percepção das coisas a este nível, ele não prejudica nenhum dos outros órgãos, nem os tribunais, nem o Ministério Público, nem a magistratura, não entra em colisão, não deve entrar em colisão com estas coisas, deve funcionar nos interstícios do que está aí. E é aí que ele pode realizar um papel próprio e realiza quando são bons, como acontece, tem acontecido em geral com os provedores de justiça que temos tido.
O país beneficiou muito das pessoas em concreto que foram chamadas a exercer as funções de provedor de justiça. Tem passado pelo provedor de justiça personalidades, juristas de altíssima qualidade, de grande seriedade, de grande independência, que têm contribuído para vitalizar a instituição. Porque, como se sabe, quando um órgão é unipessoal, muito do que esse órgão possa fazer, muito do que esse órgão possa vir a conseguir, depende da capacidade, da inteligência prática, mesmo em certos casos, da ousadia que o titular manifesta. E o Provedor de Justiça, ao longo destes 40 anos, através dos sucessivos titulares que têm passado pela instituição, tem-se imposto claramente na vida pública portuguesa.
Eu escolhi propositadamente o conceito de perceber. Perceber a realidade, perceber os sinais dos tempos para poder prover. Porque o que é este prover? Este prover é a minha capacidade individual de eu abrir procedimentos por iniciativa própria. Isto é, antes que os cidadãos se queixem, eu antecipo-me e abro eu um procedimento para realidades que são realidades muito dolorosas.
Um elemento que eu acho essencial para o provedor é o bom senso. O conhecimento das leis, há sempre quem pode apoiar nesse sentido. A lei que permite isto, a lei que permite aquilo, a lei que impede isto, a lei que impede aquilo. O bom senso pode prevalecer, às vezes, sobre a lei. O meu retrato mostra um outro eu, com os 40 anos que, entretanto, já passaram, enfim, e me sinto muito bem acompanhado.
Mas orgulha-se.
Sim, sim. E não me arrependo.
Foram várias as cartas de agradecimento dirigidas ao provedor de justiça ao longo destes 40 anos.
É gratificante, nos tempos que correm, verificar que ainda há uma instituição em Portugal que se interessa e protege os mais desfavorecidos. Venho por este meio agradecer a amabilidade, a dedicação e o profissionalismo.
Se me permite, e pegando nas suas palavras, é indiscutivelmente uma missão.
A injustiça campeia muito depressa. Há muito mais injustiças que justiças feitas. Mas era que eu preciso chamar alguém. Chama quem? É preciso uma pessoa que venha, em nome da justiça, que venha dizer qualquer coisa. Oriente isto. Diga ou dê o dito por não dito, ou dê o dito que eu quero que se diga, porque é justo que se diga. Estas instâncias têm uma função deste tipo. Tem sempre lugar, portanto, numa sociedade como a nossa. Tem.
Eu não sou provedor, eu estou como provedor. O que aqui vai implícito também um princípio republicano de que as coisas, todas elas, têm um período.
Os provedores de justiça são pessoas especialistas em direito, é o caso presente, o atual provedor de justiça, aliás, um grande jurista, é um conhecedor profundo da nossa ordem jurídica, dos problemas que ela tem, e, portanto, é útil.
Este lugar permite fazer uma radiografia social absolutamente única, que penso mais nenhuma outra instituição em Portugal consegue ter um quadro tão exato das coisas boas e das coisas menos boas que acontecem em Portugal.
Provedor de Justiça, 40 anos com o cidadão.
Senhor Vice-Presidente, em representação da Senhora Presidente deste Parlamento, saúdo-o e, na pessoa de Vossa Excelência, permita-me que saúde todo o Parlamento e todas as Senhoras Deputadas e todos os Senhores Deputados. Senhores Juízes, Presidentes, Conselheiros, ou em sua representação dos Tribunais Superiores. Senhoras Ministras, Senhores Ministros, altos dignitários do Estado, civis e militares. Senhoras convidadas, senhores convidados, permita-me, Senhor Vice-Presidente, que aqui saúde as senhoras provedoras e as senhoras presidentes das Comissões Nacionais de Defesa dos Direitos Humanos, os senhores provedores e os senhores presidentes das Comissões Nacionais de Defesa dos Direitos Humanos, que nos dão a alegria e que vieram de várias latitudes, a alegria, o gosto e a honra de hoje estarem conosco. Senhorias, Excelências, Senhoras, Senhores. Comemorar não é, na singeleza da densidade do seu significado ou declinação mais fundos, outra coisa senão memorar com. Isto é, comemoramos quando trazemos à memória um qualquer quid, uma qualquer coisa que seja suscetível, também através da memória, de ser partilhado pelos outros e com os outros. Comemorar é, pois, na precisa significação que nesta circunstância e neste momento nos convoca, significa, pois, partilha, cumplicidade, entrega, aceitação, festa, desejo e afirmação de pertença a tudo aquilo que cada um de nós, portugueses, enquanto membros da comunidade dirigida em Estado, vê como um ideal, cristalizado em uma instituição que tem tempo e lugar, que é tido como linha de horizonte do justo, do belo, do bom e do político. Mas tudo isto só se consegue porque na subtil urdidura do que fica, ao longo dos tempos que passam, cristaliza e solidifica-se aquele pedaço de nós, aquele pedaço do que fomos fazendo por ação ou por omissão, que somos todos, mas que somos todos, sabemo-lo outro sim, bem mais, muito mais que a soma de todos, porquanto somos um povo, uma nação, um Estado. Um Estado de direito democrático que assume por inteiro, na grandeza da sua unidade, o bom, o menos bom ou até o mal que fomos construindo como património espiritual e não só ao longo destes 40 anos. 40 anos, sim. O que são? O que valem em termos históricos? Não sabemos, nem neste momento, que é tempo de memória, mas que não é só, nem muito menos só passado, mas antes e definitivamente futuro, não sabemos se uma tal questão talvez tenha verdadeiramente interesse, se 40 anos pertence ao chamado tempo longo, ou se, ao invés, ainda cai na trincheira visível do tempo breve. O que aqui e agora importa, porque hoje estamos a memorar nesta Câmara, a Assembleia da República de Portugal, casa onde cabem todas as casas, onde pulsa por excelência o sentido, a força, a exigência e o comprometimento da política, o que aqui e agora importa, o que é relevante, é o facto de estarmos a memorar, repete-se, 40 anos de uma instituição que é, genética e genuinamente, património da democracia, do Estado de Direito Democrático e, nesse sentido, também património
adquirido de todos os portugueses. Na verdade, já tinham passado os idos de março e poucos dias tinham andado depois de metade de abril ter dobrado, eis que na folha oficial, então chamada Diário do Governo, de 21 de abril de 1975, enquanto arauto frio e despido de emoções, consagra, em forma de lei, precisamente a instituição nova, única e nunca antes conhecida no ordenamento jurídico-político português do Provedor de Justiça. Esse dia que, por certo, ao tempo, foi um dia igual a tantos outros, que se viviam em fecunda, mas genuína fibrilhação de procura de caminhos ou tão só de carreiros para se atingir uma sociedade mais justa, foi também, esse dia, foi também seminal. Porém, e por esta estreita ou pequeníssima janela do passado, se vê quanto é efêmera a espuma dos dias. Na altura, a repercussão mediática ou social do surgimento inovador de uma tão grande e singular instituição foi quase, quase inexistente. O que bem mostra, se necessário fora, que tudo o que fica, tudo o que vai ficando no território fértil das coisas que contam para a vida dos povos, pouco ou nada tem a ver com mediatismos, palcos cénicos, ou protagonismos descabidos ou até sem sentido do presente que, perversamente, se vê só como instante, nem sequer como presente passado e muito menos como presente futuro. O Provedor de Justiça ficou, ganhou raízes, impôs-se. Para isso contribuiu indiscutivelmente a sageza do legislador constituinte que, ao reconhecê-lo como órgão do Estado, o cobriu de uma legitimidade formal e, neste sentido, também material, porquanto, em certas circunstâncias, a forma é, outro sim, conteúdo, mas que, por sobretudo, lhe abriu as portas ou lhe rasgou os caminhos para o trajeto duro e exigente da sempre inacabada prosecução da realização da legitimidade material. A arquitetura normativa dada ao Provedor de Justiça assumia assim, desse jeito, a grandeza não de um simples instituto sustentado por lei, o que já seria tanto, mas antes ganhava a robustez e a projeção de um órgão do Estado unipessoal, independente, inamovível e de legitimidade democrática indireta, fortemente qualificada. Todavia, as instituições para vingarem, para continuarem a servir os homens e as mulheres de carne e osso, precisam não só dessa legitimidade principal, mas exigem outro sim e de que maneira? A legitimidade consequencial. Não basta, pois, a força performativa do direito para erguer e fazer viver uma instituição. É, de certo modo ou jeito, uma condição necessária, mas está longe de ganhar o reino duro e tortuoso da condição suficiente. Na verdade, o Provedor de Justiça era, depois da sua consagração constitucional em 1976, uma realidade normativa que podia arvorar um estatuto de indesmentível altíssima dignidade dentro do travejamento normativo do nosso ordenamento jurídico-político. Mas, se não se impusesse, se não se legitimasse pelo seu próprio agir, se não fosse reconhecida e justificada pelos seus concidadãos como operante e consequente na defesa dos direitos fundamentais, se não se mostrasse livre e independente, se não se expandisse ao interiorizar outras competências, por sobretudo de natureza internacional, visando sempre a defesa estrénua dos direitos humanos, se não criasse relações internacionais com tantos outros provedores de vários continentes, nomeadamente, mas de forma vincada e salutarmente fraterna com os provedores ou com as Comissões Nacionais de Defesa dos Direitos Humanos dos países da lusofonia, pouco ou nada lhe tinha valido a força matricial da performatividade que o texto da Lei Fundamental lhe entregara como carta de alforria. Foi ao longo destes 40 anos que o Provedor de Justiça, pela sua ação constante, plena de perseverança, sóbria, serena, independente, capaz de aguentar as malquerenças, os dissabores, as incompreensões e os tropeços da vida, mas que nunca vacilou ou vacila quando esteve ou está em causa a defesa dos direitos fundamentais do cidadão. Foi para essa sua ação constante que fez com que a legitimidade material e consequencial de tão nobre instituição se fosse continuamente reforçando e consolidando. O que a tornou merecedora de ganhar, desse jeito, um estatuto de património espiritual adquirido do nosso sistema democrático. Tudo isto se deve, bom é de ver, sobremaneira e sem qualquer exagero de circunstância festiva ou de retórica epidítica, se deve a todos os 8 senhores provedores de justiça que nos antecederam. Para eles, pois, neste momento de júbilo e de memoração, a nossa mais profunda, sentida, merecida e justa homenagem. E estou certo de que não interpretaríamos mal, nem de forma desvirtuada, o seu pensamento, o pensamento de todos os meus antecessores, se dissessemos que todos eles, sem exceção, porque espíritos grandes, connosco concordariam, se afirmasse que a consolidação do Provedor de Justiça se fez indesmentivelmente, também sustentada em todas as senhoras e em todos os senhores servidores do Estado, desempenhando as mais diversas funções que, ao longo destas 4 décadas, têm servido de forma abnegada e com comprometimento ético a própria instituição. Com uma característica muito especial, porquanto, neste caso, servir o Estado sente-se imediatamente que é servir o cidadão que nos procura e de nós precisa. Nisto se cumprindo, aliás, a dimensão de proximidade e de informalidade que é pedra de toque, desde sempre, do Provedor de Justiça. 40 anos nas coisas do espírito ou nas coisas de um povo multissecular é nada. É tempo breve. Diz-se-á até brevíssimo. Contudo, se nos pusermos em 1975 e a partir daí projetássemos uma instituição absolutamente nova que iria durar 40 anos, não tínhamos a menor dúvida de que o juízo então se faria relativamente a um tal tempo que iria sem apelo nem agravo na fronteira do tempo longo. Por outras palavras, basta mudar o ponto ou o lugar a partir do qual apreciamos as coisas para que tudo legitimamente mude. E o jogo plural, assimétrico e de geometria variável que esta tarda modernidade arrasta para o discurso que se tem que ter quase que de maneira férrea na ágora, isto é, no lugar onde a discussão e a luta políticas devem ter lugar, que é, por antonomásia, como sabemos e defendemos, o Parlamento, sem que com isto estejamos, é óbvio, a querer reduzir os antagonismos políticos ao Parlamento, faz com que, aparentemente, tudo se relativize e se perca o sentido do essencial, do que conta, do que é necessário e suficiente. Este desnorte, esta perplexidade, onde está o essencial? Onde mora o acessório? Que é também, em certo sentido, riqueza, exige uma última reflexão. Arquíloco, poeta maior da antiguidade clássica grega, tão grande que no seu tempo era igualado a Homero, deixou-nos, nos fragmentos que da sua poesia até nós chegou, dois versos enigmáticos, belos, profundos e misteriosos. Cito: muitas coisas sabe a raposa, uma só e grande o ouriço. Na verdade, é inequívoco que o provedor, para bem cumprir o seu papel, muitas coisas tem de saber. Tem de estar atento a tudo, desperto e vigil, perante os sinais que os tempos lhe vão dando. Sensível para com os problemas, sejam simples, difíceis ou mesmo complexos, dos seus concidadãos. Aberto ao mundo, refratário ao ensimesmamento, sem nada esquecer, para tudo lembrar. Neste sentido, fácil é de ver que o provedor de justiça tem que relativizar, sopesando e valorando tudo, mas tudo o que entra no seu legítimo horizonte de conhecimento. Estamos certos de que Arquíloco, na lonjura do seu século, do 7º século antes de Cristo, não nos levará a mal se se disser que o provedor de justiça, em termos de apreensão do real social e comunitário, não pode deixar de ser raposa. Porém, o provedor de justiça, quando assume o horizonte ou o quadro do comprometimento ético, só pode e só deve pretender uma única e grande coisa. Só pode e deve querer, como sua, como coisa única e indivisível, a defesa intransigente dos direitos humanos fundamentais. Nesta defesa, tem que ser inflexível, irredutível, porque a joia moral que defende é grande, é enorme, é única, não tem lugar, não tem igual e é irrepetível. Arquíloco, com um olhar sarcástico, continuando lá longe, mas continuando a ensinar-nos, dirá entre dentes: o provedor tem de ter a singeleza e a humildade da espinhosa força moral do ouriço. Eis a complexa, difícil, mas moralmente estimulante dualidade em que se move o provedor de justiça. Eis os caminhos da peregrinação que todos os anteriores senhores provedores tiveram que percorrer. Eis os caminhos que nos estão reservados. Estejais cientes, porém, vamos percorrê-los sem reservas, incondicionalmente. Já no lusco-fusco, da loucura genial, repito, da loucura genial, de Oderlin, escreveu: Die Linien des Lebens sind verschieden. Diferentes são as linhas da vida. É bem verdade. Diferentes são as linhas da vida. Mas uma e só uma pode ser a linha do provedor de justiça. Aquela que traduz por inteiro o comprometimento ético com a Constituição, a lei e a sua consciência. Pensamos estar, com este comprometimento, a assumir a melhor homenagem que podemos prestar, não só a todos os portugueses que a nós muito justamente recorreram no pretérito perfeito do passado, nos interpelam no instante do presente e nos interrogarão no insondável do futuro, mas também, a 40 anos de história, que, por mor das circunstâncias, se não podem e não devem deixar de considerar ricos, estimulantes e longos. Tão ricos, tão estimulantes e tão longos, que se assumem, em meu juízo, como garantes reais e fiduciários, sem reservas e de forma incondicional, para os próximos 40 anos. Disse.
Thank you. quero mais te para cá. Minha mãe, quando eu morrer, minha mãe, quando eu morrer, ai chora por quem muito amargou, ai chora por quem muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou.
Thank you.